Havendo o número regimental, declaro aberta a 49ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião destina-se à deliberação de item único. Antes de iniciarmos a arguição do Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, atividade que compete exclusivamente à nossa comissão, esta presidência pretende destacar a relevância de uma reunião como esta de hoje. Primeiramente, devemos recordar que na sistemática atual de definição do nome do Procurador-Geral da República, a Constituição Federal definiu ao Senado a competência privativa por voto secreto, após arguição pública, aprovar a indicação do escolhido pelo Presidente da República. Deste modo, portanto, a reunião da CCJ destinada a arguir o indicado é de inspiração constitucional, estando nós, nesta ocasião e neste colegiado, agindo por delegação do próprio Senado Federal. Somente após os trabalhos desta comissão, a matéria, então, poderá ser submetida ao plenário. Esta delegação, portanto, resulta para todos nós em grande responsabilidade e necessária qualificação técnica para uma sabatina à altura da missão institucional. Em segundo lugar, devemos salientar que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 128, também da Lei Maior, o Presidente da República pode indicar qualquer nome entre os integrantes da carreira com mais de 35 anos para o cargo de Procurador-Geral da República. Esta foi a importante inovação do texto constitucional de 1988. Apenas membros da carreira podem ser nomeados Procurador-Geral da República. Além disso, no período democrático recente, tornou-se praxe o indicado para Procurador-Geral ser legitimado pelo voto dos seus pares, pelo voto direto dos procuradores. Elabora-se uma lista tríplice submetida à Presidência da República. O chefe do Poder Executivo Federal, por seu turno, tem escolhido, entre os três integrantes da lista, o nome do candidato a ocupar o cargo de Procurador-Geral da República e encaminha a indicação para exame deste Senado. Se aprovado, o indicado é nomeado Procurador-Geral da República pelo Presidente da República para o mandato de 2 anos. O grande mérito deste modelo é a necessária harmonia da atuação do Poder Executivo e do Senado Federal na definição do nome daquele que vai defender a ordem jurídica e o regime democrático. Por fim, estas, senhoras e senhores, são as necessárias preliminares que a Presidência encaminha a Vossas Excelências. A presente reunião procederemos à arguição do indicado, em cumprimento à linha B do artigo 2º do ato supracitado, referente à segunda etapa do processo de apreciação de escolha de autoridades no âmbito da CCJ. Convido
pela ordem, presidente.
Com a palavra, pela ordem, Vossa Excelência, senador
presidente,
Roberto Requião.
Só para observar que este rito que vamos utilizar na sabatina e na análise da indicação do próximo Procurador-Geral da República será aqui utilizado pela última vez, porque ontem, por unanimidade no plenário do Senado, um projeto de minha autoria, relatado pelo senador Pedro Taques, foi aprovado. E esse novo projeto, à semelhança do sistema de escolha norte-americano, abre a possibilidade da participação da sociedade civil através do portal do Senado pela internet e estabelece compartimentos estanques das etapas de sabatina, de discussão, de aprovação, possibilitando, inclusive, a organização de audiências públicas. Ou seja, daqui para frente, o rito muda radicalmente e será a última vez, porque a resolução ainda não foi publicada, que nós utilizaremos o rito vigente nesse momento.
Cumprimento a Vossa Excelência pela iniciativa, que tem o apoio desta presidência, não apenas em plenário, mas na condução da execução do projeto tão bem idealizado por Vossa Excelência, relatado pelo senador Pedro Taques, a quem dou a palavra pela ordem.
Senhor presidente, este projeto de resolução, ele traz um diálogo entre a sociedade e o Congresso Nacional e o Legislativo. Em que o cidadão ele pode colaborar com os senadores da República na aprovação de autoridades, o que se representa um mecanismo de controle do cidadão sobre os atos do Estado. Este ponto é muito importante, muito significativo. E também ele evita o que nós aqui na Comissão de Constituição e Justiça, desde a presidência do senador Eunício, já em razão de uma questão de ordem por nós levantada, propicia que em um primeiro momento seja feita a leitura do relatório para que os senadores tenham um espaço temporal para analisar o indicado, evitando-se sabatinas de afogadilho, como em outros momentos históricos já houve nesta casa.
Agradeço a Vossa Excelência, que na condição de relator contribuiu com a sua experiência e o seu conhecimento no aperfeiçoamento desta matéria. Durante estas últimas sabatinas, procuramos, dentro do modelo vigente, aperfeiçoar ao máximo a interlocução com os sabatinados para o aproveitamento da casa. O projeto do senador Requião certamente é um salto muito maior na qualidade dos nossos trabalhos e na responsabilidade pública que nós temos. Resisto à presença de autoridades, para nós, com satisfação e honra, o ministro Herman Benjamin, Superior Tribunal de Justiça, a senhora Helena Ascioli, a procuradora-geral da República, Helenita Ascioli, o senhor doutor Francisco Xavier Pinheiro Filho, subprocurador-geral da República, a senhora Darcy Santana Vitor Belo, subprocuradora-geral da República, o senhor doutor Wagner Gonçalves, subprocurador-geral da República, o senhor doutor Alexandre Camanho, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, o senhor doutor Lauro Cardoso, secretário-geral do Ministério Público da União, o senhor doutor Cláudio Fonteles, queridíssimo ex-procurador-geral da República, o doutor Carlos Eduardo de Azevedo Lima, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, o doutor Marcelo Rabelo de Souza, procurador-geral da Justiça Militar, o doutor Mário Luiz Bonsaglia, procurador regional da República da Terceira Região, a doutora Mônica Garcia, procuradora-chefe da Procuradoria Regional da República Terceira Região, a doutora Ana Paula Siqueira, procuradora regional da República Primeira Região, o doutor Nicolau Dino, diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público. As primeiras autoridades que se encontram, para nossa honra, nesta reunião. Solicito ao senador Cássio Cunha Lima, ao senador Pedro Taques, que encaminhe à mesa o doutor Rodrigo Janô Monteiro de Barros. Convido para compor a mesa o presidente da Associação Nacional dos Procuradores, doutor Alexandre Camanho. Convido a doutora Helenita Caiado Ascioli, representando a Procuradoria-Geral da República, para compor a mesa. Convido o ministro Herman Benjamin, representando o STJ, queridíssimo ministro de Tradições Paraibanas.
Presidente, pela ordem, gostaria de registrar a presença do deputado federal do Estado de Mato Grosso, Valtenir Pereira, do PSB.
Sempre muito bem-vindo, queridíssimo deputado, quem tive a honra de compor com ele a legislatura passada na Câmara dos Deputados. Quero registrar também as presenças do Corregedor Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, doutor Alessandro Tramujas, doutor Marcelo Antônio Serra Azul, Procurador Regional da República da Primeira Região e Procurador Regional Eleitoral Substituto, doutor José Aderico Leite Sampaio, Secretário-Geral Executivo do Conselho Nacional do Ministério Público, e doutor Alexandre Saliba, Juiz Federal e Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. Concedo a palavra, para nossa honra e alegria, o doutor Rodrigo Janô Monteiro de Barros, para a sua livre exposição.
Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, senador Vital do Rego, excelentíssimo senhoras e senhores senadores, autoridades presentes, colegas do Ministério Público, membros e servidores, senhoras e senhores representantes da imprensa, senhoras, senhores, ministro Antônio Herman Benjamin, doutor Alexandre Camanho, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, bom dia a todos. Senhor presidente, numa casa de oradores e de tantos oradores de excelência, eu optei por fazer a minha manifestação seguindo um roteiro escrito para que não me perca em meio a tantos excelentes oradores. Inicialmente, eu gostaria de agradecer as generosas palavras do senador Eunício de Oliveira quando da leitura do relatório na sessão antecedente. Após mais de 30 anos de serviços prestados ao meu país, dos quais 29 anos no Ministério Público Federal, cumpro com muito orgulho o dever constitucional de submeter-me ao crivo desta augusta casa, honrado que fui pela excelentíssima senhora Presidente da República, com a indicação para o exercício do cargo de Procurador-Geral da República. Antes de mais nada, gostaria de falar um pouco sobre quem sou e o que fiz ao longo dessa minha trajetória. Ao lembrar-me de minha trajetória, percebi o quanto fui privilegiado por haver escolhido o direito como o caminho profissional por mim desejado. E, mais que isso, ter tido condições de estudo no bom e velho estudo público de qualidade universal e gratuito no Jardim de Infância Bueno Brandão, Grupo Escolar Barão do Rio Branco, Colégio Estadual de Minas Gerais, onde fiz ginásio científico, e depois a Casa de Afonso Pena, Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, onde obtive os títulos de graduação especialista e mestre. Depois disso, fui dedicar-me a uma nova especialização na Escola Superior de Santana, na cidade de Pisa, junto à Universidade de Pisa, Itália. Recebido o dom, aprendido a técnica, veio o momento em que me senti vocacionado para exercer a profissão na esfera pública, mais especificamente no Ministério Público Federal. Na minha casa, exerci, para minha honra, quase todas as funções destinadas a seus membros. Procurador-chefe substituto da Procuradoria da República no Distrito Federal, secretário de vários concursos, dentre os quais tive a honra de receber o presidente da nossa associação há 20 anos atrás, coordenador do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural e Direitos do Consumidor, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, coordenador do Centro de Pesquisa e Segurança Institucional, secretário-geral do Ministério Público da União, diretor da Escola Superior do Ministério Público da União, membro das 7ª, 3ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão e membro do Conselho Superior do Ministério Público Federal, onde exerço hoje o meu terceiro mandato eletivo. Para alguns, a trajetória em uma instituição organizada em carreira poderia ser encarada como uma sucessão de metas permanente ascensão até o alcance do seu patamar mais elevado. Sigo o pensamento distinto. Vivo este momento de apresentação ao Senado Federal não como a realização de um objetivo, mas fundamentalmente como consequência de tudo que fui e sou em minha trajetória profissional, apenas imbuído do desejo de bem cumprir, com correção e lealdade de propósitos, o meu ofício de servir ao público. Servir ao público. Este é, devo confessar a Vossas Excelências, um momento especial, de especial relevo na minha vida funcional. Trata-se de instante em que, impulsionado pela força do destino, apresento-me a esta digna comissão para ser avaliado no tocante aos requisitos e condições para o exercício do alto e honroso cargo de Procurador-Geral da República. Isto, por si só, já constitui um desafio e, ao mesmo tempo, um grande privilégio. E, se honrado for com a aprovação do Senado Federal, a maior desafio serei submetido como agente público e como cidadão brasileiro. Tancredo Neves, notável político e eminente conterrâneo meu, asseverou certa feita que cidadania não é atitude passiva, mas ação permanente em favor da comunidade. Fiel a esse pensamento e ciente de que ser agente público é exercer com redobrada carga de responsabilidade o papel de cidadão, devo apresentar a Vossas Excelências, na primeira fase dessa sessão, um pouco de minha visão sobre o Ministério Público, seus desafios nesse país continente, ainda marcado por tanta diversidade e tanta adversidade. Ser Ministério Público é viver o bom combate. É, na essência, retomando ainda mais uma vez as palavras do meu ilustre conterrâneo, estar em permanente ação em prol da comunidade. Não há como ser diferente. São muitas as tarefas ainda a cumprir para que possamos realizar plenamente aquilo que o Parlamento brasileiro, há exatos 25 anos, conferiu à nossa sociedade ao promulgar a Constituição Cidadã. A perspectiva de uma sociedade justa, solidária, de desenvolvimento nacional, de erradicação da pobreza, da marginalização e da redução das desigualdades sociais e regionais. É claro que um olhar retrospectivo permite perceber inúmeros avanços sociais e econômicos com a melhoria da qualidade de vida do povo e a inserção do Brasil em patamar de destaque no cenário internacional. Muitas dessas mudanças, ocorridas nos últimos 20, 25 anos, em áreas como o enfrentamento da impunidade, o combate à corrupção, a disseminação de uma cultura democrática, tiveram e sempre terão a participação ativa e altiva do Ministério Público brasileiro. Todos nós, brasileiros, jovens, adultos, estudantes, agentes públicos, empresários, donas de casa, desempregados, queremos mais, sonhamos mais e, sem dúvida, podemos realizar mais. A propósito, vimos nas recentes manifestações ocorridas em junho e nas semanas posteriores o despertar de uma grande parcela da população, principalmente de pessoas mais novas, para a importância da participação e para a beleza que é a democracia. Aquelas movimentações que, para alguns, foram um problema, porque, de fato, houve excessos e excessos devem ser enfrentados e combatidos, podem ser vistas, por outro lado, de maneira positiva, pois coroam uma espécie de transbordamento da democracia. Nesse contexto de realidades e utopias, insere-se o Ministério Público, instituição a que tenho muito orgulho de pertencer, pela contribuição que deu, dá e ainda pode dar à consolidação da democracia no país. Um país que tem 5 séculos de história, mas que tem uma democracia ainda jovem e, por isso, carecedora de aprimoramento. Ao Ministério Público, o Parlamento confiou a tarefa de zelar pela ordem jurídica, defender o regime democrático e promover a implementação dos direitos individuais, sociais e individuais indisponíveis. Repito este tripé de atuação do Ministério Público, por vezes recitado e sem maiores reflexões, quase em tom de provocação. Gostaria de provocar, na verdade, um repensar deste trinômio, começando por expor um pouco de minha visão sobre como podemos desenvolver uma atuação capaz de nos conduzir a resultados exitosos na perspectiva da sociedade a que servimos.